A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Neste último programa do ano, o Globo Repórter vai redescobrir Portugal. E bem ao gosto dos portugueses, pela Estrada das Águas. Sobre nossas cabeças, o magnífico voo das gaivotas. Sobre o nosso barco, peixes que não conhecíamos. E golfinhos em piruetas inacreditáveis. E às margens, o que a terra portuguesa oferece de melhor. As uvas, as frutas, o vinho. É o caminho do Douro e suas infinitas riquezas. Mas Portugal também guarda outros tesouros, uma gastronomia sem igual. Pães assados em forno a lenha, queijos famosos no mundo inteiro e um povo muito acolhedor. Nos acompanhe nessa viagem mágica pelo país dos nossos descobridores.
Esse rio sinuoso esconde um mar de histórias. É um símbolo da conquista do homem sobre a natureza adversa. E é um dos maiores orgulhos de Portugal.
Os portugueses, nós sabemos, navegaram pelo mundo todo. Mas agora chegou a nossa vez de navegar pelo interior de Portugal, pelos rios portugueses. Estamos no Douro, um rio que não tem esse nome por acaso, porque essas margens valem mesmo ouro.
O Douro é moldura uma das regiões vinícolas mais antigas e bonitas do mundo. É um cenário tão impressionante que se tornou patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Toda a região vive em torno das uvas. É tempo de colheita.
Então estamos chegando aqui nessa vindima. Francisco, você é o responsável pelo grupo aqui?
Sou sim.
É, e aqui ó, aqui um balde cheio de uva. Aqui, isso aqui está sendo colhido agora, né?
Sim, sim.
É um trabalho duro. A jornada de 9 horas rende o equivalente a cerca de R$140.
Eu vou ajudar a senhora aqui, para ser mais rápido aqui. Vou ajudar aqui. Eita, já não estou aguentando mais, hein? Tem que... Olha, não vou aguentar mais, vou levar lá.
Cada trabalhador colhe uma tonelada por dia.
Ah, agora estou vendo que a senhora tem muita rapidez para colher a uva, né?
Tem que ser, hein?
Seu Jaime tem 32 anos de experiência.
Como é que está a vindima desse ano?
Está boa.
A qualidade da uva?
É a Toriga Nacional.
É uma uva típica portuguesa?
É.
É a Toriga?
Toriga.
E ela é doce?
Nacional. É boa.
Experimenta aí para ver se ela está boa. Pode experimentar enquanto vindima?
Sempre.
É?
Está boa.
Está boa? Vai.
A safra promete. É hora de festejar. Na estação histórica de Pinhão, um grupo de agricultores canta a vindima.
É uma verdadeira viagem no tempo. O trenzinho do Douro, que transportava passageiros, carga, principalmente vinho, agora é uma atração turística.
É um clima tão contagiante que tento soltar a voz.
Encontrei uma menina.
A cantoria não para, nem na hora da partida.
Vamos embarcar no trem da saudade do Douro.
E somos transportados ao passado. A linha férrea tirou os vilarejos do Alto Douro do isolamento. Pela janela, a paisagem não mudou muito nesses quase 130 anos. Os vagões de madeira são todos originais. Os só a locomotiva a vapor foi substituída por uma mais moderna. E até hoje, o vinho não pode faltar.
Procuro bebendo vinho? Vinho do porto? Tem vinho, vinho. Opa! Mas aqui é pra passear ou pra beber?
Beber ou pra beber?
É pra beber?
É beber e é do bom.
É do bom?
E do caro.
É do caro esse?
É do bom e do caro.
Vamos beber. Vai. Esse é do bom mesmo.
É do bom.
Vai pro câmera? Senão ele, se ele beber, se ele beber, ele não grava.
Motivos para brindar não faltam. Aqui não se produz apenas um bom vinho. Neste vale brotam sonhos. Como nesta quinta de 30 hectares à beira do rio. O dono, seu José, já foi pobre e imigrante ilegal na França. A mulher, dona Rita, chegou a trabalhar como faxineira.
Casei-me lá e tive este... Tive lá este império. São os dois filhos.
Sim, mas quer dizer, o senhor fez um pouco a história do imigrante português que vai para a França para sobreviver, não?
Exatamente. Exatamente. Foi isso que tive que fazer. A repetição de muitos outros.
Seu José herdou um desejo do pai dele, o de se tornar produtor de vinho no Douro. E toda a família se uniu em torno do mesmo projeto. Hoje, comemoram 60 mil garrafas por ano.
Preciso acreditar, lutar para se conseguir. E isso consegue-se.
Quando se tem muita força e se sonha com muita força, os sonhos podem se realizar.
Os filhos Vanessa e Stephanie assumiram a frente dos negócios, mas fazem questão de manter as tradições.
Um projeto familiar, um projeto que está baseado na família, e quando falo na família falamos em nós, mas depois todo o resto da equipa. Muitas das pessoas que trabalham aqui nesta quinta são pessoas que nasceram na terra do meu pai, ou seja, existe sempre uma ligação.
O vinho na Quinta do Popa é feito à moda antiga, com a famosa pisada no lagar.
Chegou a hora então de mergulhar no tanque de vinho, ou melhor, no tanque da uva, que está sendo transformada em vinho. Então, tem aqui lavar os pés, arregaçar o calção e vamos entrar aqui na tradicional pisa. É fundo? Como é que é? Sobe e desce?
Sempre, certinho.
É?
A ideia é puxar a película e o bago e no fundo retirar todo o líquido que ainda existe no bago.
Ah. Dá vontade de contar um, dois, feijão com arroz, mas... Lembro o tempo do quartel, isso aqui, marcha soldado. Descansa. Os profissionais ficam quantas horas assim?
Existem pessoas que fazem isso só o dia todo. E é um trabalho desgastante, é um trabalho duro.
É, isso cansa, hein?
Quem precisa de ginásio com um lagar desse?
É, não precisa.
Na maioria dos vinhedos, a produção tradicional começa a dar lugar à tecnologia. Pedro faz parte da nova geração do Douro. Ele modernizou várias etapas do processo na produção do vinho. A vintima só começa depois que as amostras são colhidas e levadas ao laboratório. Depois de algumas análises, o resultado.
Pronto, temos que esperar mais duas ou três semanas, certo?
Certo.
Na Quinta dos Castelares, só a colheita ainda é manual.
Manualmente, o trabalhador vê um cacho que não está no bom estado, colhe, mas não mete para o valde, vai para o lixo. Na parte mecânica, a máquina colhe tudo o que vê e não seleciona nada, pois essa seleção tem que ser feita na adega.
O que muda com a chegada dessa nova geração à região do Douro?
Acho que ficou mais dinamizada.
Toda a região do Douro tem 44 mil hectares de videiras plantadas. Também tem oliveiras, azeitonas e uvas, dois produtos fundamentais na economia e na dieta dos portugueses. Mas uma brasileira descobriu o valor de outros frutos por aqui.
Esse aqui está ótimo.
Puri mora com um marido português em Parambos, na região do Alto Douro.
Essa aqui está perfeita, já dá até para comer.
Ela faz doces com os ingredientes que colhe no quintal.
Aqui o que? Ameixa aqui?
Esse, ameixa Rainha Cláudia.
Ameixa Rainha
Cláudia. Ainda pode encontrar algumas. São uma delícia.
É?
Uma delícia. Experimenta.
É?
Sabia! Tinha certeza.
Puro mel.
É, não é uma delícia? Tem mais.
Delícia mesmo são as geleias e compotas.
Aqui, o que nós temos? Nós temos essa massa vermelha aqui. O que é isso aqui?
É, esses são tomates.
São tomates?
É,
vai ser, desse tomate vai sair do quê?
Composta, tomate composto.
A produção caseira gera 6 empregos e começa a fazer sucesso no exterior.
Esses então são os figos que a senhora acabou de colher ali?
Sim.
E aí esses figos vão se transformar em?
Eles vão ser doce de figo.
Doce de figo.
E esses aqui vão para Angola.
Ah, vão ser exportados?
Vão ser exportados. Nós vamos fazer as miniaturas para um cliente em Angola.
Figos, maçãs, framboesas, kiwis, abóboras e, claro, uvas. Puri garante, o terreno é fértil.
Mas a agricultura aqui é bem diversificada, porque todo pequeno agricultor ele tem quase tudo. Tem figos, tem batata, tem maçã. É bem diversificada nessa parte.
Quem diria que as terras no Douro já foram áridas?
No Douro nada parece mesmo fácil. A área toda montanhosa. A terra parece que é só pedra. A uva tem que ser mesmo guerreira para nascer por aqui. Será que é por isso que o vinho é tão especial?
Além do solo xistoso, o clima também é único.
Temos verões muito quentes, invernos muito rigorosos.
Extremos de temperatura, então.
Exatamente, mas que é fundamental para a planta se desenvolver. E tudo isso combinado com o solo, o resultado é, de facto, esta uva maravilhosa, que depois dá origem ao famoso vinho do Porto.
Foram os ingleses que lançaram as sementes há mais de 6 séculos. O Rio Douro era o único e o mais temido meio de transporte. Muitas águas rolaram de lá para cá. Os portugueses dizem que conseguiram domesticar o perigoso Douro graças a 5 eclusas, como essa.
Estamos subindo, é como se fosse um elevador de água. Em 20 minutos, nós vamos subir 28 metros até lá no alto, com água suficiente aqui para encher 200 piscinas olímpicas.
Hoje, navegar é a melhor forma de conhecer a região.
Normalmente a gente anda sempre devagar para poder proporcionar esta paisagem magnífica aos nossos
ninguém
clientes.
Tem pressa aqui.
Ninguém tem pressa, ninguém tem pressa.
E assim, sem pressa, os barcos se confraternizam.
Podemos ir a bordo aí? E brasileiros? Brasileiros?
Brasileiros.
Da onde? Da onde?
Da
mão. Opa! Opa,
vai cair.
Vou cair no Rio Douro, não?
Vai, não, seguramos.
Então, com licença, chegar a bordo aqui dos amigos brasileiros.
O grupo é formado por 3 casais e uma amiga. Eles vão dividir o conforto do barco durante uma semana.
É. Vinho não falta, né?
Não falta. Frutas, doce português, bolachas.
É confortável viajar num barco assim?
Bem gostoso.
É divertido.
Porque nós estamos sempre juntos, né? O calor humano é intenso.
Isso porque aqui não tem mordomia. Aqui a gente
as tarefas são compartilhadas.
Agora, quem gosta de coordenar tudo aqui é o Orlando aqui, ó. Orlando é...
Eu divido certinho para ninguém um fazer mais, outro menos.
É um cara de pau.
Na hora de brindar, uma novidade.
Para
porque às vezes tem muita roda muito grande, então vai um bate no outro até deixar o
círculo.
Ah, então vamos lá. Olá,
olá, olá, olá.
Deixamos os nossos conterrâneos e seguimos caminho. A paisagem começa a mudar.
E aqui então, na Foz do Douro, onde o rio deságua no Oceano Atlântico, fica a segunda maior cidade de Portugal, o Porto, com seu casario antigo, no bairro mais característico, a Ribeira.
As casas coloridas do século XVI, com as roupas nas sacadas. O vai e vem dos barcos. O movimento no cais. Na estação de trem, os enormes painéis de azulejos relembram momentos importantes. São tão bonitos que muitos passageiros param e tiram fotos. Com esse cenário, Porto já foi considerado um dos destinos mais românticos da Europa. E lá, no meio do rio, temos um personagem típico, considerado um herói. Seu Gastão, mais conhecido como Lobo do Mar, tem 62 anos. Há 21 anos, é salva-vidas. Voluntário.
É perigoso esse rio aqui nesse trecho?
Ora bem, o rio é um bocado perigoso, não é por aí fora muito perigoso, não é?
Ele se lembra de um salvamento impressionante há cerca de 10 meses.
Que é o milagre que eu tenho na minha vida, foi um miúdo de 16 anos, que foi o único que eu apanhei com vida da ponte.
Se jogou da ponte?
Se jogou da ponte do Infante. Eu consegui, com a ajuda também de um barco que estava lá.
Seu Gastão nos leva para mostrar o local. A ponte de onde o jovem se jogou tem mais de 70 metros de altura.
Quando cheguei, a minha coisa foi logo pô-lo dentro do barco. A minha aflição foi logo levá-lo para a terra, porque vi que ele estava vivo. Fico contente quando salvo as pessoas. Quando não as posso salvar, fico triste daquilo acontecer, não é?
Foram tantas vidas salvas que o Lobo do Mar ganhou um novo apelido, o de Anjo da Guarda do Douro. Os tripeiros, como são chamados moradores daqui, são orgulhosos de sua própria história. Afinal, foi essa cidade, Porto, que inspirou o nome de Portugal e até hoje ganha um clima mágico no pôr do sol.
Golfinhos em piruetas espetaculares. E a brasileira que tira do mar um salário de até R$600 por dia. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
As gaivotas dão um sinal. Tem peixe à vista. É impressionante como ela se amontou em torno do barco pesqueiro. Estamos na entrada do estuário do Sado, cerca de 100 quilômetros ao sul de Lisboa, onde o rio Sado se encontra com o Oceano Atlântico.
O poeta português já disse a famosa frase: navegar é preciso. E eu complementaria: é preciso navegar para conhecer o melhor de Portugal. Navegar pelo rio. Vamos ver aonde essas águas vão nos levar.
E o mar está mesmo para peixes nessa região. Um banquete para os golfinhos que moram por aqui. Sob orientação da bióloga Cristina Brito, vamos tentar nos aproximar. Esse grupo
é da espécie Roaz. São machos e fêmeas com suas crias. Eles nadam perto da costa. E dá a impressão que não se importam com a nossa presença. Pelo contrário, ficam curiosos e chegam bem perto do nosso bote. É emocionante, dá até para ouvir a respiração deles. Nessas imagens feitas pelo biólogo Francisco Martinho, podemos ver bem a movimentação debaixo d'água. Como são curiosos. E exibidos também. Um show. Na verdade, eles estão tentando chamar a atenção dos companheiros.
Muitas vezes os comportamentos fora d'água, os saltos e batimentos, podem sinalizar a presença do peixe. Um golfinho vai procurar peixe e informa ao grupo que é uma zona boa para caçar ou de um perigo. Portanto, ao viverem em grupo, são animais que desenvolveram capacidades muito especiais para comunicarem.
Essa região é considerada uma verdadeira maternidade das águas portuguesas. É onde o rio se junta ao mar, onde o rio Sado se mistura ao Oceano Atlântico. E aqui, então, nós temos a maior diversidade da fauna portuguesa debaixo d'água.
As águas são cristalinas. Conseguimos encontrar logo vários habitantes daqui. Esse molusco é um choco. A medusa parece uma rainha, seguida de um séquito de peixinhos. Essas cavalas têm as escamas translúcidas, que brilham com o reflexo do sol. Escondido nas algas, o povo foge assustado, soltando tinta. Ainda bem que não é venenosa. É mesmo uma paisagem bonita até debaixo d'água. Mas na superfície, o litoral é ainda mais grandioso. A costa é recortada pelos penhascos da Serra da Arrábida. O Cabo Espichel e seu farol lembram um mapa em alto relevo. A região toda é de tirar o fôlego. A principal cidade do estuário do Sado é Setúbal, famosa pelo mercado de peixes.
As delícias das águas portuguesas vêm para mercados como este, Setúbal, Mercado Livramento, que já foi considerado um dos mais bonitos do mundo.
Bonito e com uma variedade surpreendente de peixes e frutos do mar. Todos muito frescos e atrai clientes de vários cantos do país. O chefe Vitor Sobral costuma vir de Lisboa até aqui para fazer compras.
Vou pedir licença aqui para o chefe me apresentar alguma... Virou vendedor de peixe hoje?
Eu sou peixeiro.
É, peixeiro. Muitas coisas aqui a gente nem conhece, por exemplo. Tudo bem, isso aqui é um caranguejão. Opa, aí, tá vivo?
É, tá vivo.
Tá, tá vivo aqui?
Tem que pegar para baixo, senão ela morre.
Tá?
Isso é uma sapateira. É uma
sapateira.
Coisa...
E aqui nós
isso
temos...
Isso é um lavagante. Também tá vivo.
Lavagante.
É.
Opa!
É parecido, no Brasil é parecido com a cavaquinha.
Cavaquinha?
Okay? Sim. Agora, tudo isso aqui é muito difícil de encontrar no Brasil. Bourrier, não conheço. Isto chama-se lingueirão.
Lingueirão?
E está vivo também, como vocês podem ver, a pessoa toca.
Isso o que, que é, chefe? Me fale um pouco sobre isso.
Isso
é uma concha?
Isso é uma concha. Isso é uma concha. Normalmente nós comemos grelhado, ou então abrimos com azeite, alho, sumo de limão e coentros.
Agora olha que linda aqui.
Isto são buzinas, são búzios gigantes.
Olha que concha imensa.
Também está tudo vivo, hein? E temos ali uma coisa que é lambuzinha, que eu já encontrei no Nordeste.
São tantas espécies exóticas, algumas chegam a assustar.
Isso é do rio ou isso é do mar?
É do rio.
É do rio isso?
Isto é, não é do rio, é dos dois sítios.
Quem vai ter coragem de pegar uma aí? Olha só, os bichos estão vivos.
A questão não é ter coragem, é conseguir pegá-la.
É? Ela não morde, não?
Não.
Ah, pescou uma aqui, ó. Ah! Não morde?
Ai!
É? Não morde, não?
Não, não morde.
Está viva?
Isso nós fazemos frito, grelhado e fazemos tipo uma moqueca.
Espetáculo.
Desafiamos o chefe a nos mostrar uma maneira fácil e rápida de preparar um peixe.
Então temos aqui uma posta
De atum.
De atum. E o que, que o chefe Vitor Sobral vai nos fazer de receita sem fogão, sem fogo, sem nada?
Vou fazer uma coisa que faço hoje muito nas esquinas, que é peixe marinado.
Certo.
O que é que eu vou usar? Tudo o mais natural e simples possível. Vou cozinhar, no fundo, o peixe com azeite, piripiri, que vocês chamam de pimenta, flor de sal, limão, gengibre, poejo, cebolinho e, para dar um toque brasileiro, manga. Ok?
A receita completa está no nosso site.
É o toque final. Parece um coquetel. Acho que você não está sabendo balançar, chefe.
Balança lá.
Vamos lá.
Isso.
Aqui. Tem que ter força. Esse vai ser o toque importante aqui para a receita ficar boa.
Pronto, chefe. Agora deu.
Deu?
Uma pequena multidão se juntou para acompanhar o resultado. A pedido do chefe, convidamos os peixeiros para experimentar a receita.
Muito bom, hein? Um peixe, sabor de mar, sabor de...
Tá bom,
produtos cítricos.
Muito paladoso mesmo.
Tá bom? Chefe, aprovado?
Tá aprovadíssimo.
O segredo da cozinha é a prova do mercado de Setúbal.
Ah, é?
Produto fresco.
A maior parte desses produtos frescos vem do estuário do Sado. É preciso acordar cedo. Assim que o sol surge imponente no horizonte do rio, os pescadores já estão em ação. Eles estão em busca de alguns tesouros da gastronomia portuguesa. É temporada das ameijoas, um pequeno e valioso molusco. A paranaense Darcília está nessa rotina há 8 anos.
É uma vida dura?
É dura, não é fácil.
Dá para ganhar um dinheirinho?
Dá para ganhar um dinheirinho todo dia. Depende, né? O dia que ela está lá, tem mais, outro dia tem menos.
Dependendo da qualidade, o quilo das ameijoas pode custar o equivalente a R$40. E num dia normal, cada pescador volta para casa com cerca de 10 a 15 quilos.
E hoje você pode dizer que você vive às custas da ameijoa? É o seu ganha-pão principal?
É meu ganha-pão principal. É as ameijoas, canivete, a ostra, que aqui também tem a panha da ostra agora.
Tudo que vem da água.
Tudo que vem da água.
Mas não é um trabalho fácil. É preciso ficar horas na lama, debaixo do sol forte. Ela aprendeu a catar as ameijoas com o namorado português.
Primeiro dia que eu fui, não consegui pegar nem um quilo.
Ah, é?
Peguei só um cadinho. Aí todo mundo, ele pegava 18 quilos. E eu falava, poxa, ele pega um monte, eu não pego nada. No segundo dia, consegui 3 quilos. Depois, no terceiro, 7 quilos. Depois, já consegui 10 quilos. Aí, depois disso, nunca mais parei. Foi
virou rainha da mesma.
Virei a rainha da mesma. Aí, nunca mais parei.
Uma vila medieval com apenas 300 habitantes e seu tesouro secreto, o pão assado em forno a lenha. Voltamos já já.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Uma terra repleta de recantos mágicos. O interior de Portugal revela a resistência das cidades medievais. No passado, defenderam o país contra os inimigos e hoje conseguem preservar um estilo de vida autêntico e simples.
O Douro é cheio de vilas, pequenas aldeias como esta de Provezende. Aqui, ainda muitas casas, como antigamente, com paredes de pedra, de xisto. E são todas aldeias muito pequenininhas. Essa tem pouco mais de 300 habitantes.
No centro das pequenas cidades sempre tem uma igreja. A missa aos domingos é um grande acontecimento.
O povo português é um povo de fé e aqui a comunidade é também bastante praticante.
E o povo ainda mantém vivos alguns costumes que foram passados de geração em geração. Como aconteceu na família de Dona Maria Telvina, de 85 anos. Na casa dela, funciona uma pequena padaria, à moda antiga. Dona Maria Telvina já está aposentada, mas faz questão de nos mostrar a sua maior especialidade, a bola ou bolo de carne.
Ai, pronto, está aqui.
Ah, tá bonito, hein?
Falta apenas o ingrediente especial.
E assim, Deus te beija, Deus te acrescente, Deus te faça pão, Deus te bota divina benção.
Ah, que bonito. Fala de novo para mim.
Deus te beija, Deus te acrescente, Deus te faça pão, Deus te bota divina benção.
Isso é importante para ficar bom o pão, né?
É, para crescer.
Agora é hora do recheio.
Que carnes são essas aqui?
Presunto, salpicão, frango, carne defumada, chouriço, posso botar o que quiser, não é o que houver.
Com quem a senhora aprendeu a receita?
Minha avó era padeira, minha mãe era padeira e eu fiquei padeira.
A senhora sempre se veste de preto assim? A senhora só usa roupa preta?
Eu uso desde que morreu o meu marido. É. Há 43 anos.
Desde que morreu o marido?
Sim, senhora.
A senhora botou preto?
É, sim.
E nunca tirou?
Nunca tirei o preto. De tristeza, fiquei viúva muito cedo e criei os filhos com dificuldade. Mas graças a Deus. Graças a Nossa Senhora, não devo estar ninguém.
Os pães garantiram o sustento da família. É hora de assar o bolo de carne. O forno a lenha é tão antigo quanto a receita tradicional.
Deixa pá.
Deixa pá quê?
Deixa pá, pegar com as duas mãos.
Peraí que tá quente, dona Maria. Peraí que tá quente. Tem que pegar mais pano aqui. Muito quente, né? Opa, deixa pá aí. Deixa eu pegar, tirar a pá aqui. Não, vamos só com esse aqui, dona Maria. Ah, eu vou levar pra mesa rapidinho ali, que eu não tô aguentando, tá muito quente aqui, hein? Agora a gente vira ele pra... vira ele? Pode virar?
Pode virar.
Opa, olha, saiu, nem grudou, hein? Está cheiroso, hein?
Cheiroso e muito saboroso.
O gosto da carne prevalece, é um gosto muito bom.
Isso, o gosto é que sabe bem.
E a massa só envolve. É. Muito bom.
Produtos únicos, feitos de maneira artesanal, são a base da alimentação na família portuguesa. Esta é a família Santos. E aqui, o queijo é a especialidade da casa.
Portugal é um verdadeiro paraíso para quem gosta de queijo. São dezenas, talvez centenas, de tipos diferentes de queijos. Em cada região, um queijo. Aqui na região do Rio Sado, por exemplo, nós temos o queijo do leite de ovelha. É o queijo de azeitão.
Esse pequeno sítio em Palmela, na Serra da Rábida, tem cerca de 200 ovelhas. Quem toma conta delas é Armando Santos. Um trabalho que ele faz com orgulho. Afinal, é o responsável pela matéria-prima do queijo, que leva o nome do pai, anda. Libertino Santos.
Anda, anda.
Agora é hora da ordenha?
Agora é hora da ordenha.
Como é que tá o leite? O leite tá gordo esse ano?
Tá bom, tá bom.
Tá bom?
Tá bom.
Leite tá bom pra dar queijo?
Tá bom pro queijo.
Eu sei tirar leite de vaca, mas é a mesma coisa, né?
Não demora muito para pegar o ritmo.
Ah, essa eu tô tirando. Essa eu tô tirando leite. Opa, eu não tiro leite há uns 40 anos, mas não esqueci.
O leite vai para a casa dos pais de Armando, onde o queijo é feito de forma artesanal há 62 anos.
E aí não me interessa muita quantidade, interessa-me a qualidade.
Seu Libertino, aposentado, ainda gosta de acompanhar o trabalho feito pela mulher e a filha.
Hoje, a sua filha, a sua mulher produzem queijo da mesma forma que o senhor produz e da mesma forma que os antepassados, é a mesma forma.
Exatamente. Aqui a casa é tal e qual como se fazia.
Quer dizer, o método é o mesmo método antigo?
É exatamente, quando é que comecei, quando tinha 12 anos ainda.
O queijo é feito com apenas 3 ingredientes: o leite, o sal e a flor de cardo, que serve como coagulante natural. Elizabeth e a mãe, Dona Bia, trabalham com delicadeza. Para cada queijo de 100 gramas, é preciso usar cerca de 650 mililitros de leite.
E aí tá um queijinho, né? Esse queijo aqui ainda não se come dessa forma, né?
Pode-se comer este assim, fresco.
Esse é o leite de hoje, por exemplo. Daqui a quanto tempo? É o leite da manhã. Daqui a quanto tempo esse leite que já está virado queijo vai poder ser consumido um queijo de qualidade mesmo?
21 dias.
21 dias. E agora está em ponto de quê? Posso provar?
Pode provar.
Eu, por mim, já comi ele assim. Tá muito bom.
É bom.
É bom, né? Salgadinho, né?
O queijo fresco vai para outra sala. É tão cremoso que se coloca uma cinta para a massa não esparramar.
Por que você decidiu manter essa tradição de produtora de queijo aqui da região?
Porque eu gosto deste trabalho. Gosto de fazer e gosto de os raspar e depois ver o resultado, como o queijo fica bonito.
Bonito e apetitoso.
Esse queijo aqui está pronto já?
Está pronto.
E a gente pode provar?
Consumido, pode.
É um queijo bem, um sabor bem forte, bem curado.
Mais uma preciosidade da gastronomia portuguesa. Um país que se revela nos sabores tradicionais, num povo encantador e nas paisagens fascinantes.
Há um outro que é sentido, há um fado maltratado, outro que anda perdido.
Há 2000 anos, o rico mar português atraía invasores. Às margens do rio Sado, foi construído o maior centro de salga de peixes do Império Romano. Ruínas que ainda estão sendo escavadas. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
A boa fama dos peixes na região de Setúbal é muito mais antiga do que podemos imaginar. Portugal está desenterrando seu passado à beira do rio Sado, na península de Troia.
Os rios portugueses, como o Sado, são testemunhas da história do país. Portugal, até pela sua posição estratégica, foi invadido diversas vezes. Um dos registros mais antigos de uma dessas ocupações está aqui, do início da Era Cristã, são as ruínas de Troia. Os romanos, que não eram bobos nem nada, já conheciam a fama do peixe português e montaram aqui a maior unidade industrial da época para processamento de peixe salgado. Principalmente, é claro, a sardinha. Isso há 2000 anos.
Já exploravam aqui a sardinha em grande força. E, de facto, a sardinha parece ter aqui uma tradição enorme. Portanto, ainda hoje a sardinha aqui em Setúbal é muito famosa, não é? Mas, de facto, já vem do tempo dos romanos.
Foi aqui que funcionou durante 4 séculos o maior centro de salga de peixes do Império Romano. Eram pelo menos 25 oficinas, todas equipadas com vários tanques. Tinha também uma pequena vila de moradores. Até uma igreja cristã foi descoberta. O maior desafio é restaurar o afresco no interior.
É uma gramática romana muito, muito, muito simples, de formas muito básicas. Repare, a pintura já se perdeu bastante a cor, mas repare que estes elementos geométricos têm um efeito. O quadrado, as linhas, aqui escuro, negro, aqui cinza mais claro, aqui branco. Se você olhar bem, isto eram cubos em perspectiva. Portanto, não era um elemento tão, tão simples assim.
A cada dia, surgem novas descobertas.
Em Troia há imenso para ser descoberto, muitos, muitos segredos. Nós estamos por cima de vestígios romanos que ainda não foram escavados e nós estamos a escavar outra grande oficina aqui ao pé também e que tem muito para, ainda para mostrar.
Seja do passado ou do presente, Portugal guarda muitas riquezas ainda desconhecidas, como as belezas no estuário do Sado.
Um bom fim de semana.
Trago viola e guitarra, colete e samarra, que o fado é assim. Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim. Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim.
Ajuda os vós. Há 18 anos em seu coração.